Oi, eu sou o Dan e esse é mais um episódio do nosso podcast Slaves of Pop, conversando sobre música. Hoje eu e minha convidada Laís Mota vamos fazer um grande tributo ao cantor Aaron Carter, esse cantor que foi o príncipe do pop do começo dos anos 2000. O Aaron foi um cantor pop do começo dos anos 2000, muito famoso. Ele era o Justin Bieber dos anos 2000 até ali meados de 2004. Teve sucessos como I Want Candy e All About You, Aaron Party. E ele era o Justin Bieber do começo dos anos 2000. Infelizmente, a carreira dele foi enfraquecendo e em 2022 ele veio a falecer. Mas hoje, com a ajuda da Laís Mota, a gente vai conversar sobre os altos e baixos da carreira dele. Vamos falar das nossas preferências musicais em relação a ele e homenageá-lo do jeito que ele merece. Mas antes, não esquece de deixar aí as suas cinco estrelinhas no Spotify, a classificação, porque assim a gente pode chegar a mais pessoas, a mais ouvintes. E também não esquece de compartilhar e mandar para fãs do Aaron que você conheça. Uma coisa que assim, acho que, não sei se você concorda comigo, a mídia lá americana vendeu ele como uma pessoa perdida, né? Um ex-famoso perdido que se drogou e se matou. E, enfim, e fazendo a pesquisa sobre ele, eu acho que ele teve tanta violência em cima dele em relação à carreira mesmo, né? Tanta falta de ajuda, né? De apoio, né? De pessoas muito próximas dele e que isso se fez ele se perder desse modo, né? Assim.
E aí aconteceu que quem se aproximou dele foi quem queria tirar proveito, entendeu?
É. É, porque quando você tá vulnerável, só chega quem quer aproveitar mais ainda, né?
Exatamente, exatamente.
Aí, então, eu queria saber de você primeiro, como que você conheceu o Iron? Se já foi através do Nick, ou se ali, paralelamente, você conseguiu conhecer ele sem o Nick? Como foi isso?
Essa pergunta é pessoalmente, ou eu sabia
Não,
quem ele era?
não, assim, não. Agora aqui é tudo no profissional, assim, sabe? Você como fã, não como amiga pessoal.
Não, não, eu sei. Pronto, não. Eu ouvi falar pela primeira vez do Aaron. Claro que foi na MTV, sabe assim, o Nick Carter, ele tem um irmão e ele canta e tal. E ele gravou naquela época do comecinho da carreira dele mesmo, quando ele era muito criança, quando o Nick nem tinha feito solo, nem nada. Eles gravaram músicas juntos. Então, assim, as primeiras músicas até, vamos dizer, do Nick sem os Backstreet Boys, foi com o Aaron. Foi para ajudar a lançar o Aaron. Então, eles têm várias músicas aí juntos. Então, por eu ser fã do Nick, eu comecei a ter esse contato com o Aaron. E aí, ele lançou a música I'm All About You, que eu amo essa música, do fundo do meu coração. Sou apaixonada nessa música. O clipe é lindo. E ele mostra, ele tem uma potência vocal muito grande nesse clipe, nessa música. Eu não cheguei a comprar o CD, mas eu conheci várias músicas desse primeiro álbum, segundo álbum dele. Então, foi aí que eu fiquei mais, assim, interessada na carreira dele, na música dele. Então, era uma coisa que eu gostava paralelo aos Backstreet Boys, assim, não tinha muita ligação, sabe? Até porque o som deles era bem diferente. E aí, quando ele lançou, eu acho que quando eu comecei a ficar mais investida nas músicas dele mesmo, já foi de uns 5 anos pra cá. Quando ele lançou aquela Fool's Gold, quando ele lançou músicas que ele já começava a produzir. Aaron, ele também produzia as músicas dele, literalmente. Ele era um multi-instrumentista. Ele gravava desculpa. Ele gravava as próprias músicas dele. Então, eu tive a oportunidade de ir num show dele em Nova York. Então, eu fui lá, eu comprei o ingresso, eu entrei lá, eu assisti o show dele. E foi engraçado, porque eu tinha um amigo meu, era gerente desse. Não era uma área de show, era como se fosse um clube, sabe? Uma boate, mas eles fazem show também. E esse meu amigo de Nova York, ele era gerente de lá. Aí ele me levou no camarim. Então, foi aí que eu conheci o Aaron pessoalmente, foi nesse show que eu fui dele. E eu até, assim, ah, sabe, assim, foi bem tranquilo. Tinham várias pessoas no camarim. Ele tava com a namorada, com a empresária, que a empresária dele na época era a primeira empresária de Nick, do Backstreet Boys, que já foi também empresária de AJ. Então, assim, era uma pessoa que bem famosa, essa empresária dele. Então, eu conheci uma galera lá, me apresentei, oi, tudo bom, tudo bem, blá, blá, blá. E assim, eu lembro de ter tirado uma foto com ele, assim, ah, você vai cantar I'm All About You? E ele, não, 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 não canto mais essas músicas. Então, assim, ele foi uma das coisas que deixou muito mais marcante para mim, que ele, tudo que ele fez meio que no começo da carreira dele, ele meio que renega, sabe? Nada daquelas músicas que ele gravou no primeiro, no segundo álbum, ele não cantava mais nos shows. Então, o show dele, ele tocava muitos instrumentos diferentes, ele cantava ao vivo, mas era mais uma pegada, mais indo para música eletrônica agora, mais indo para um hip hop, mais indo para um. Não era mais aquele popzinho que eu estava acostumado, sabe? Então, assim, a experiência do show ao vivo dele foi uma coisa bem diferente para mim do que eu cresci escutando dele. Mas esse foi. Eu acho que esse é um resumo da minha história com o Aaron.
O que mas o que você achou interessante também, né? Tipo, você só esperava aquela nostalgia, mas o que você viu ali, você gostou.
Não, foi bom, muito bom, porque assim, você vê ele, assim, nesse show que eu fui em Nova York, ele cantou ao vivo o show inteiro, ele não dançou, né, que ele não, nunca teve muita coisa de coreografia de dança, mas ele, a presença de palco dele era enorme, enorme, tinha várias meninas chorando, tinham vários rapazes também, não foi, não é aquele público só feminino, era um público bem misto. E ele tocando instrumentos. Então, assim, foi da parte artística, ele não deixou faltar nada. Mas na minha parte de querer escutar aquelas músicas do comecinho da carreira, eu senti falta.
Essa já era a turnê do Love ou ainda era um pré-Love? Se você lembra mais ou menos?
E eu não tenho certeza, mas eu posso dizer o ano. Eu acho que foi 2017. Eu acho que foi 2017. Com a certeza.
Sim,
Com
é.
a certeza.
E estando lá e tendo um pouco na noção o que acontecia ali na carreira dele em relação aos fãs, né? Nessa época ele pós o sucesso e afins, ele conseguiu ter uma fanbase ali nos Estados Unidos
Sim.
que sustentava ele assim
Sim.
de todas as
Sim.
formas.
Eu não acho, eu não sei do quanto tá, ou quanto tava, né, na época agora que ele faleceu, a situação financeira dele. Mas eu sei que ele sim, porque eu seguia também ele no Twitter, e a mesma quantidade de Twitters que era de pessoas xingando ele e falando para ele se tratar, e falando, sabe, que ele não tava mais o mesmo, que ele tava parecendo doente fisicamente. Tinha várias outras pessoas, outros 50%, 50% que tava dizendo assim, não, e você é lindo, não ligue para eles, a sua música é maravilhosa, ah, eu tô amando tudo que você faz. Então, ele era um meio a meio, pelo menos na internet, e não era só os haters. Tinha muita gente que dava muito apoio a ele. E ele fazia turnê aqui nesses clubes, nessas casas de show, que não são grandes, feito um. Claro que não um estádio, mas eu vou dizer que ele fazia show para 5 mil pessoas, 3 mil pessoas, 10 mil se fosse um festival. Eu acho que ele fazia sim.
Ai, que legal, né? Já é um primeiro clarão que a gente tem em relação à imagem que talvez a gente tenha dele, né? Assim, que
Isso.
quiseram vender dele, né? Que na verdade ele tinha uma carreira como se fosse de um artista médio aqui do Brasil, né? Que faz bastante show, que se sustenta e afins, né? Pelo que tá.
Olha, eu sei que é fato que ele declarou falência, mas é aqui, declarar falência, eu aprendi que é um truque que várias empresas dos Estados Unidos fazem para ter as dívidas perdoadas. Então, vamos dizer que ele estava, não que ele estava devendo, que ele estava sem dinheiro, mas se ele estava aí com, vamos supor, um exemplo, que ele. Sei lá, tava com 5 carros e não sei quantos aviões e, sabe, casas e tal. Então, de repente, ficou fora do controle. Então, não é que ele tava devendo isso, mas ele não queria mais pagar por isso.
É, na
E
verdade,
aí não.
ele não queria se desfazer de tudo isso
E
só para
também não
pagar a
queria
dívida,
continuar
né?
pagando, entendeu? Então isso é meio que um truque de corrupção que várias pessoas fazem. Não vou dizer que ele fez por esse motivo. Mas o que eu
É,
aprendi
o que eu
é que
vi
várias.
na internet é que, nesse caso, ele tinha aquela poupança lá que todo trabalhador mirim, vamos dizer assim, né? É obrigado a ter, né? Você tira, acho que é 5%, 2%, eu não sei. Na poupança lá, e quando chega na maioridade, usa aquele dinheiro, né? Essa reserva. E aí ele tinha uma esperança de pegar essa reserva e reinvestir na carreira muito antes do Love, né? E aí chegou nesse momento, quando ele foi pegar esse dinheiro, ele descobriu que, não sei exatamente se era o pai ou a mãe que depositava, ou era o Lou Brumer, não sei quem era, mas que não estava lá o dinheiro.
Isso
E
é os seus
além
pais, né?
disso, sim, e além disso, essas pessoas que cuidavam do dinheiro dele, não tinham pagado muitos anos os impostos. Então, assim, ele ia sacar o dinheiro e ia ter que dar todo o dinheiro para o governo. Então, ele meio que declarou falência porque ele realmente não tinha como pagar, porque
Exato.
ou ele
E aí,
comia
quando
ou ele
você
pagava
declara
imposto, né?
falência, se você declarou falência, e aí tem, claro, tem toda uma investigação, tem todo um inquérito para, né, ver realmente se você está fazendo isso de forma ilegal ou não. Se eles, ok, a gente aceita, você está falido e tal. O banco, ele perdoa todas as suas dívidas em relação àquela empresa, né? Porque ele é uma pessoa jurídica, vamos dizer assim, ele não é uma pessoa física, né? Ele é uma empresa. Então, ele também não perde os bens, ele não perde a casa, ele não perde o carro, ele não vai para cadeia por causa que está devendo nada. Então, é uma maneira de você meio que, né, continuar aí e enfim. Agora eu sei que ele tem.
Mas aí uma dúvida só em relação a isso. Aí, no caso, ele consegue continuar com aquela empresa, tipo assim, é como se fosse um perdão para que você, como se fosse um incentivo para que você continue produzindo dinheiro, né?
Isso,
Ou
mas
não?
agora ele vai, por
Aqui no
exemplo,
Brasil.
agora ele fecha, vamos supor, vamos dizer que ele pagava imposto com empresa Aron Carter Limitada. Agora ele vai dizer que é a empresa Carter Aron Limitada. Então, assim, muda, aquela empresa ali
Ah,
faliu,
tá.
então fechou.
É igual
Então,
no
tudo
Brasil.
que está naquele CNPJ ali, por exemplo, está perdoado, mas aí ele não pode reabrir.
Ah,
Ele tem que
entendi.
agora abrir outro, começar uma empresa do zero. E outra, quando você começa qualquer tipo de negócio do zero, os juros também são mais baratos.
Ah,
Os
sim.
impostos são mais baratos. Entendeu?
Entendi.
Então, vamos supor, o imposto que. Pronto, agora ele vai comprar um carro novo, ele vai comprar uma casa nova, ele vai comprar, sei lá, um barco, coisas que a gente quer, são bens. Então, se é uma pessoa que já tem muito bens, que tem uma empresa que já tem um volume, o imposto é X, os juros são X. As taxas são X. Mas se você está começando agora, os juros é menor, a taxa é menor. Entendeu?
Entendi. Só um parênteses aqui, o Love foi lançado em 2018 e você foi um pouco antes, mas ele lançou um EP um pouco antes com algumas faixas do Love, então acho que devia ser já uma mescla dessa turnê que você foi lá, né? Outra coisa também para a gente trazer esse clarão assim, em relação ao Iron, que eu acho que as pessoas distorcem, é que a gente vê o Nick como o grande bem-sucedido ali, né? Porque o Backstreet Boys, assim, aqui no Brasil eles encheram estádio, assim, uma coisa de louco. Então, eles são muito bem-sucedidos, a banda. Mas o Iron Carter, ele tem muito mais streamings do que a carreira solo do Nick. O
Sim,
que é
isso aí é
muito
um fato.
curioso, né? Então, assim, em relação a números, pelo menos de streaming, ele é muito melhor, ele é mais bem-sucedido do que o irmão, né?
Os três CDs que os três álbuns, né, que o Nick fez. Os três floparam, né? Floparam a nível assim, mundial, onde foi lançado, não alcançou nenhuma parada de sucesso, não teve nenhum clipe de verdade que foi indicado a nada. E também você vê que Nick começou a carreira solo dele naquele ato dos Backstreet Boys. Então foi naquela época de 2005, 2004. Mas Aaron, ele já tem a música desde de criança. Então, até o tempo de trabalho e quantidade de canções são maiores. E realmente, se a gente botar no papel mesmo que faleceu, várias vários jornais daqui, vários, sabe, programas de TV fizeram essa comparação, que de carreira solo você não tem como comparar os dois em números. Porque os shows que Aaron fazia solo nunca se compararam aos shows que Nick fez solo. Entendeu? A venda de álbuns, assim, Nick não tem fã que não seja de Backstreet Boys, que veio de Backstreet Boys. Ele não tem, assim, que é um fã que escutou uma música dele na rádio ou que gosta do trabalho dele só solo. Isso não existe. Então, assim, se não fosse o Backstreet Boys, eu acho que Nick não seria. Ele não se daria bem na solo de jeito algum. E Aaron não, ele construiu uma carreira e um nome solo. Então.
Ou também, na verdade, não teria que ter existido o Backstreet Boys para ele ter muito mais tempo para investir na carreira dele, né?
Isso,
Que também
verdade.
tem isso, né? Existiu uma ausência muito grande, muitos anos, né?
Isso, verdade.
Criar essa marca. Apesar que eu acho o Now or Never perfeito, assim, eu acho um álbum muito bom. Assim, quando alguém fala que não deu certo, eu falo, gente, como? Como?
Até porque é o primeiro, e também tinha muita. Eu acho que ele foi melhor produzido. Tem muita música do Now or Never que eu gosto, sabe? Que eu gosto muito. Dos outros CDs, por exemplo, eu devo conhecer uma música ou duas de cada CD.
Você diz realmente é uma ou outra, né?
É. Mas o Now or Never, não. Eu acho que tem pelo menos umas 8, 10 músicas ali que são muito boas.
Sim. Outra coisa também que a gente precisa considerar é que, aparentemente, o Nick foi o maior incentivador do Iron ter uma carreira, né? E pelas pesquisas que eu fiz, até fala que ele já tinha um talento, né? E desde muito criança, ele era muito extrovertido, muito aparecido, vamos dizer assim. Mas que ele tinha uma banda de rock, por exemplo, né? Ele era pequeno, né? Uma criança, ele gostava de rock. E aí, meio que ele foi pro pop, né? Você acha que, ao longo da carreira mesmo, ou até só nessa parte, nesse momento que ele decidiu estar ali, decidiu se dedicar à vida artística, né? O Nick foi o maior incentivador dele e a maior inspiração dele, assim, assim, de tudo.
Eu vou trocar isso de sentido. É correto a sua afirmação, mas eu vou trocar de sentido. Ele não, primeiro que ele não decidiu se lançar, se cantou, nada. Eles viviam numa casa que é uma família disfuncional, é uma família problemática. E ele viu, o irmão dele, por exemplo, era a calma, né, da família. Os pais viviam bêbados, viviam brigando. Na maioria das vezes nem estavam em casa. E Nick, por ser o mais velho, tomava conta dos irmãos. Mas aí, quando o Nick começou a viajar, a fazer turnê e não tá mais em casa, e só ajudar eles financeiramente, o Aaron, ele meio que perdeu aquela figura de pai que ele tinha no Nick. E ele deu várias entrevistas que, assim, da boca dele mesmo, você pode procurar no YouTube, ele diz que ele só resolveu ser cantor e deixou a mãe dele, né, fazer, gravar CD, essas coisas todas, porque ele achou que ele ia ficar em turnê junto com os Backstreet Boys para ele ficar junto com o Nick. Então, na cabeça dele, de criança, não era para ser famoso, não era para fazer dinheiro, era para ficar, sair de casa daquele ambiente e ficar perto do irmão. Então, por isso que ele cantava pop, por isso que ele fazia, por isso que ele não se importava com dinheiro, nem o que os pais faziam. Mas aí, quando ele começou a crescer, obviamente, ele começou a ter mais consciência e querer controlar mais a própria vida, ele foi quando ele começou a ver que os pais realmente estavam abusando dele nesse sentido financeiro. Então, foi quando ele pediu a emancipação e foi quando ele descobriu que tudo é assim, que ele realmente não tinha dinheiro, que ele não tava, a carreira dele não estava sendo bem cuidada. E aí ele começou a fazer, na verdade, aí o que é que ele queria fazer. Ah, já que eu sou cantor, já que eu gosto de fazer isso, já estou fazendo isso, mas agora eu vou fazer do meu jeito. Então foi aí que a música dele começou a mudar, entendeu?
Sim, entendi. E em que momento também o tal do Lou Pearlman entra nisso e se estabelece e contribui para isso, né? Porque a gente tem que entender que o Iron, depois desse momento de nossa, emancipação, e até antes, né? Todo mundo já vinha contribuindo para que ele não tivesse uma saúde mental boa. Né? Tanto nessa que você está falando, né, uma casa já ruim, até ele querer estar com o irmão e não conseguir, porque a carreira já começou a puxar ele para outros lugares, né? E a gente sabe que tem documentário e afins desse cara especificamente, que ele era também um abusador, abusador físico mesmo, porque ele fazia os Backstreet Boys trabalharem em excesso, faziam todo mundo trabalhar em excesso para que eles fossem uma máquina de dinheiro mesmo, né? Você acha que esse cara também contribuiu muito para que o desgaste físico e
Olha,
mental do Iron em relação àquela época que ele estava com ele ali, uma época.
eu vou dizer que assim, eu não sei a intensidade do estrago que ele fez na vida do Aaron, mas ele não ficou muito tempo na carreira do Aaron, né? Ele não ficou muito tempo responsável pelo Aaron. Eu entendo a intenção do Aaron de, mesmo o Nick e os Backstreet Boys se afastarem de Lou, ele ainda querer ficar com ele, porque eu acho que o Aaron, ele sempre teve muito isso de personalidade, de dizer assim: ah, não é porque isso deu errado para você que vai dar errado para mim. Não, ele sempre sabia mais do que todo mundo, ele sempre. Não, com ele ninguém fazia nada errado, com ele. Porque ele. Então, assim, eu acho que foi uma forma dele também se rebelar contra Nick ou contra a família, dizer assim: não, não quero minha família tomando conta da minha carreira, também não vou, né? Porque ele fez algo errado com os Backstreet Boys que ele vai fazer comigo, eu sou mais esperto, eu sou mais isso, eu sou mais aquilo. Mas aí eu acho que na primeira, segunda vez que ele viu que aquilo ali não estava dando para ele, ele realmente também cortou laços com o Lu muito, muito cedo, assim. Eu não acho que eles ficaram muito tempo juntos nessa parceria financeira, não.
Então, o Lu não cuidou dele desde o começo, né?
Não.
Foi a mãe.
Foi a mãe. A mãe era, a empresária dele era mãe.
Ah, tá.
Até ele se emancipar. É isso que eu sei. Eu posso estar errada, mas é a informação que eu tenho.
E outra coisa também que, pesquisando sobre ele, é que eu tenho a impressão de que ele era muito mais próximo à mãe por conta disso, né? Então, a
Isso.
todas as situações que assolaram os quatro ali, né? São quatro,
E
são
o
cinco.
interessante, eu vou te dizer uma coisa muito interessante, que eu fiquei muito chocada, assim, que ele já sabia que a mãe tinha roubado ele já sabia que a mãe era uma influência, que ele. Tudo que a mãe fez, tanto para ele quanto para todos os irmãos. Ele já tinha se emancipado, já estava fora de casa e tal. Mas aí aconteceu um fato que ele, eu acho que foi 2018, que ele tava. Ele namorou uma menina e tal, e aí teve um caso de agressão. E ele foi, a menina denunciou ele e tal. E aí eles acabaram. Só que ele morava com a menina em Los Angeles. E aí ele resolveu de sair da casa e deixar a menina na casa. E ele postou, lembro disso como se fosse hoje. Ele postou dizendo assim: vou voltar para Flórida, vou voltar e passar um tempo para me reencontrar e tal, vou passar um tempo com a minha mãe. E aí ele postou isso, eu acho que por uns 3, 4 dias, que ele dirigiu, ele pegou umas malas só, botou no carro dele e dirigiu, que assim, você cruza o país, né? Porque a Califórnia é do lado oeste e a Flórida é na outra ponta do país. E ele veio cruzando, ele dirigiu por 3, 4 dias, não sei por quanto tempo, de Los Angeles até a Flórida. E aí depois disso ele começou a morar com a mãe dele. E se mudou para casa da mãe, morou com a mãe, e aí eles gravaram até um programa de TV na época, que foi o, acho que foi o Dr. Phil. E aí ele
Sim.
começou a dizer, assim, ele e a mãe chorou no programa, e ele dizendo que aí ele se reconciliou com a mãe, mas que a mãe dava bebida para ele quando ele era criança, que a mãe roubou ele, assim, foi uma coisa bem que eles dois se abriram bastante, mas que agora tava tudo diferente, que ele tava dando uma chance a ela, que ele quer estar tá perto dela e quer. Ele entende que os outros irmãos não queiram, mas ele não quer. Ele quer ser o único a dar uma chance à mãe. Mas isso também não durou uns 3 meses. Ele voltou para Los Angeles e deixou a mãe na Flórida.
Por conflitos deles dois,
Mas assim, aí a gente
provavelmente.
não sabe. Aí a gente não sabe, porque assim, a gente sabe que ele voltou para Los Angeles. Mas não foi exposto que eles estavam brigando, não. Se aconteceu algo desse tipo, assim, eu não soube.
Já que você tocou nesse programa aí, ele tinha ido nesse, e eu não sei, acho que antes ele tinha ido sozinho também, nesse mesmo tipo de programa que faz uma ajuda ali psicológica, né, em relação aos artistas, né, conversa sobre os problemas e afins, né.
Exato.
Aí eu fico me perguntando, né, porque no documentário do Hulu, mostra ele indo numa ajuda em grupo, né, tipo uma terapia em grupo, né. E aí, eles a toda hora, desde o começo do documentário, eles a toda hora estão falando que o Iron tinha um problema psicológico muito forte, blá, 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 blá. Só que muitos anos antes ele já tinha ido nesses programas e alguém já devia ter indicado ele essa situação, né? Tipo, estou falando indicado porque hoje a gente tem consciência que muitas das nossas ações autodestrutivas, né, vêm desse lugar que a gente não prestava atenção, porque até, sei lá, 10 anos atrás, a gente nem ligava para cuidar da cabeça, né? Hoje em dia é muito mais importante cuidar da cabeça do que do corpo, em si, né? Porque uma coisa está ligada à outra. Então eu fico me questionando por que que ele, né, desde aquela época, não foi atrás de um psicólogo, uma terapia,
Ah, mas eu
né?
acho que ele foi. Eu acho que ele fazia terapia. Eu acho que ele foi, diagnosticado no psiquiatra, sim, porque até porque o que levou ele a dormir na banheira, né, e acabar morrendo ali afogado, não foi droga, foi remédio. Foi remédio. Então, ele vivia dopado. Então, e ele misturava o remédio com, eu não sei todos os tipos de droga que ele fazia, mas a maioria das vezes que ele tomava remédio, ele misturava com bebida e com maconha. Então, em vez de, porque assim, é diferente. Se você tá tomando uma medicação, né? Eu acredito, não sou médica, mas eu acredito que tem um tempo para o seu corpo se acostumar, tem um tempo que você vai sentir os efeitos. Você está na medicação, é um tratamento, né? Você tem que continuar voltando lá no psiquiatra, fazendo terapia para ver se o remédio está lhe ajudando ou não, a que nível, se diminui, se aumenta, se troca de remédio. Mas se você foi diagnosticado com alguma coisa e aí foi receitado medicação, mas você está tomando essa medicação com bebida, misturando ela com outras drogas, você na verdade não está sendo tratado.
Sim.
Então cria, acho que, a falsa ilusão na cabeça dele de que, ah, não, mas eu estou tomando remédio, ah, não, eu estou me tratando, ah, eu estou melhorando, mas não está.
É porque uma
Entendeu?
coisa depende da outra, né? Você precisa tomar o remédio, continuar o tratamento e até algum momento o remédio, ele é só um paliativo para que você futuramente largue, né? É quando
E
vira
se
vício, né?
você toma um remédio com bebida alcoólica, o remédio não está fazendo efeito. Na verdade, o efeito que o remédio faz é o contrário.
Já que você tocou nesse assunto também dele misturar essas coisas aí, uma coisa que também eu assisti muito, no YouTube, principalmente, são as lives dele, né? Já no último ano de vida, eu acho, até um pouco
Eu tinha
antes.
muita pena de assistir aquelas coisas. Eu assisti um pouco e depois eu parei, porque
Tinha muita live. E realmente, você resumiu completamente. Eram lives que tem uma que ele dorme.
é muito perturbador. E depois, assim, a questão dele também dizer que, assim, eu vi tem uns vídeos dele no YouTube, eu não sei se você já assistiu, mas se você
Tem.
quiser procurar, tem uns vídeos no YouTube que é ele dando entrevista. E, assim, literalmente, você vai estar no YouTube, assim, maiores loucuras que o Aaron já falou, besteiras que o Aaron Carter fala. E tem entrevistas que ele diz, assim, por exemplo, que ele é maior do que ele, é só Michael Jackson.
Isso virou até notícia, né?
Que maior que ele, só Michael Jackson. Que Justin Bieber, se você comparar ele com Justin Bieber, a carreira dele é bem mais sucedida do que Justin Bieber. E aí, e assim, ele fica, e ele ficava mandando Twitter para Justin Bieber, desafiando Justin Bieber. Meu Deus do céu. Umas coisas assim, sem noção. E aí, nessas entrevistas do YouTube, ele diz, por exemplo, que sabe aquela história do cara do Tinder?
Sei,
Do
do
dizer assim, ah,
golfista.
não. Aquele golpista do Tinder, que ele dizia assim, ah, não, meus inimigos. Pronto, pois o Aaron, ele tinha essas conversas. Não, as pessoas que estão atrás de mim, ele tinha muita síndrome de perseguição, sabe? Não, as pessoas estão atrás de mim, eu tenho que andar com segurança, eu tenho que andar armado, porque eu sei que as pessoas estão querendo me pegar, eu sei que as pessoas querem me matar. Olha, mas eu sou... Não, não, mas Aaron, você usa droga? Não, eu não uso droga, não, mas eu uso isso. Aí ele começava a dizer mesmo, assim, várias coisas muito... E você via que, não, até pela conversa dele, assim, o diálogo dele não ser coerente, não ter nexo, é como se cada frase fosse solta, que não tem o que tá falando mesmo, é uma coisa completamente sem noção, sem nexo, mas também o semblante dele, aquela linguagem corporal dele, tava muito. Você vê que aquela pessoa não tá normal,
É,
entendeu?
não tinha nexo nenhum, e eu até vi uma tretinha lá, que parece que ele disse que ele tinha aberto uma gravadora, ele estava recrutando cantores, né? E tem até uma entrevista, inclusive, dele com uma menina, a menina canta, e aí ele prometendo mundos e fundos para a menina, e aí depois tem uns caras lá que fazem uma live falando que ele não era dono da gravadora, que ele mentia e afins. Eu não
Muito.
entendi muito bem essa história.
E essa questão, ele também tinha umas coisas muito assim, que depois ele dizia que era hétero, mas depois se declarou bissexual.
É. Isso aí
Depois,
eu.
não, na verdade, ele tinha já namorado e tudo. Namorado, relacionamento sério com homens, e que estava sendo aberto sobre isso pela primeira vez. Mas não, faz mais 10 anos que ele vive falando que é bi, que é hétero, que é gay, que é, sabe? E depois, aí ele abriu o OnlyFans. Só um minuto. Deixa.
Pulling, just the beverage station except for water, right?
Yeah. You're right to the. Yeah, okay. Don't do the setup. I'm gonna be doing that.
Yeah, no,
Yeah,
I just got all the dirty dish.
yeah. Yeah, I'm coming. Thank you. Desculpa, voltando aqui. Eu sei que tu pode cortar isso depois, né? Aí depois ele faz aquele canal do OnlyFans. E assim, é vídeo se masturbando, é vídeo com coisa de. Assim, eu nunca vi. Tem no YouTube também, se quiser ver, quem quiser procurar aí e achar. Eu fui pra dizer que não, eu fui procurar, porque eu queria ver só como é que era. Eu queria ver assim como é que era pelado, sabe? Mas eu não vi realmente. E assim, quando ele soltou esse vídeo se masturbando, foi muita chacota na TV aqui. Muita chacota, porque ele tava realmente também transtornado. Ele não tava, não era tipo assim, um profissional do sexo que está fazendo. Você via que aquilo ali era por dinheiro, sabe? Que era porque ele não tava na mente normal. E daqui a pouco, ele no Twitter mesmo, por exemplo, dizia que procurava prostitutas, procurava meninas por dizer assim: ah, não, quem é que tá disponível para vir transar comigo na minha casa? Não sei o quê, eu pago tanto. E mandava Uber para buscar as meninas. E aí as meninas postavam foto com ele, as prostitutas, e postavam as fotos com dinheiro, dizendo: ele me pagou tanto, não sei o quê. E eu, meu Deus do céu, para que expor tudo isso, sabe? Para quê?
É, se vê
Mas,
que ele
e
estava assim desgovernado, né? Tipo.
exato. Exato. Então, aí também tem aquela coisa. Eu sei que, assim, a gente não pode julgar, até porque doença mental é uma coisa que cada um tem diferente, até porque cada cabeça é um mundo. Mas eu fico pensando assim, até que ponto era doença, ou até jogada de marketing para aparecer, para continuar com o nome na mídia. Porque
Porque
muitos
isso
artistas,
funcionava.
muitos artistas que não têm. Doença, vamos dizer assim, que a gente não sabe, mas vamos dizer que a pessoa não foi diagnosticada, né, com doença mental alguma, mas fica fazendo aí um bocado de loucura de propósito para aparecer, para ganhar dinheiro, para gerar likes. Entendeu?
É, você tem uma carreira de absurdos, né? Fatos absurdos que acontecem com você, para que as pessoas falem mal e você fique na mídia. Isso acontece no mundo inteiro. Só um parêntese. Aqui no Brasil, esses ex-artistas e afins, né? Que abrem o OnlyFans e fazem sexo explícito e se mostram, afins. As pessoas não olham com tanto maus olhos, assim. Na verdade, as pessoas não olham como chacota. As pessoas entendem que a pessoa foi para um conteúdo adulto e que está ganhando seu dinheiro, mas ninguém olha assim, tipo, ah, rindo, sabe?
Mas no
É, aí
caso dele,
nos
não
Estados
foi
Unidos
dele ter.
é diferente.
Desculpa te interromper, mas no caso dele, não foi o fato dele ter entrado no OnlyFans. O fato que fizeram chacota foi desse vídeo específico que ele estava se masturbando.
Porque era engraçado.
Porque não era engraçado, não, porque ele estava assim. Ele não estava
Dopado com
parecendo
substância.
normal. Ele tava, eu acho que ele estava drogado. Foi uma coisa. Entendeu? Mesmo se você foi lá, não, eu quero ver, eu também quero me masturbar olhando ele se masturbando, vou comprar esse conteúdo adulto. Não, não foi legal aquilo ali. Você não deixou ninguém excitado aquilo ali, entendeu?
Entendi. Ah, entendi. Seria tipo o que a gente vê lá, e a gente se incomoda, só que mais 18 que não orna, né?
Isso.
Entendi. É.
Exato. É tipo aquelas
Realmente.
lives que ele fazia, mas agora, no meio da live, ele vai se masturbar. Meu Deus do céu, eu queria nem ver isso.
Não, assim, quando eu comecei a pesquisar sobre ele e aí eu comecei a ver esses vídeos, eu só sentia dó, assim, porque eu fico pensando, é como que ninguém salvou esse menino, sabe? E talvez, eu acho que não, talvez não teria como salvar, não sei, não sei. Sabe aquele sentimento de
Exato.
e, né, e se, né, e se alguém tivesse chegado, e se, né, e tudo mais. Você tocou no nome do Justin Bieber, eu acho que o Aaron, se ele tivesse tido um suporte ali melhor, né, financeiramente e de gerência mesmo, ele seria o Justin Bieber mesmo, né? Porque se você vê a carreira dos dois ali,
É, muito começo muito parecido.
eu queria então que a gente falasse de uma coisa, não sei se você se lembra, do namoro que ele teve com a Hilary Duff, né? E foi uma coisa até bem legal para a imagem dele, né? Que deixou ele, transformou ele como um namoradinho da América, e que aquilo também desencadeou de uma forma muito estranha, eu não sei nem se. Muito estranha de todos os lados, né? Tanto dele fazer o que fez e afins. O que você acha, assim, hoje, revendo em retrospecto, você que é mulher, né? Tipo. Daquilo. Você acha que era uma coisa realmente adolescente, dele não tá preparado para ter uma relação pública, ou de fato
Olha, a questão é assim, na minha opinião, né? Primeiramente, eu não tive muito contato assim com o relacionamento deles. Eu sei que eles namoraram, eu sei que foi um relacionamento longo, eu sei que eles se gostaram muito, né? Isso tudo aí é uma coisa, sempre foi uma coisa bem óbvia, bem clara, né, na mídia. Mas os motivos específicos pelos quais eles acabaram e tal, eu não tenho muita informação. Isso aí, infelizmente, eu não vou poder comentar muito sobre isso. Mas o que eu posso dizer é que a impressão que dá, né, depois vendo até como ele se refere a ela, referia, né, desculpa, como ele se referia a ela quando ela casou, quando ela teve filho e etc. Ele sempre falou dela com muito carinho, né? E ela sempre nunca falou muito dele. Eu dizia, não, tá tudo bem. Assim, ela nunca, depois, né, de que tudo acabou, que passou e tal, nos últimos anos, ela também não falava dele com mago, mas ela também se abstinha, entendeu? Ela não queria dar muita opinião. Eu acho que existia uma mágoa aí, né, por tudo que aconteceu entre eles dois. Mas eu acho que quando você tem um relacionamento, até sem ser famoso, né? Quantas pessoas que passam o resto da vida com o primeiro namorado, com o primeiro relacionamento. Quantos arrependimentos a gente, eu, você, todo mundo tem de erros que a gente fez, que a gente cometeu, a gente admite, a gente cometeu erro nos nossos relacionamentos, porque por falta de maturidade, por falta de conhecimento, ou por influência de amigos, ou por falta de entender o que estava acontecendo. Sabe? A gente vê de uma forma, quando vê, na verdade, era outra coisa. Eu acho que naquela época, eu acredito que essa questão das drogas, da bebida, não acontecia como chegou a acontecer nesses últimos anos. Eu acho que foi mais a questão da imaturidade mesmo, por eles serem jovens, por eles viverem viajando. O cronograma de trabalho deles também não batia muito, então as turnês dele com as gravações dela, então se vê pouco. Aí tem pai e mãe, sabe, envolvido, aí tem trabalho. Eu acho que é muito para a cabeça de um jovem assim assimilar. Mas no, no, na questão amorosa, eu acredito, né, que ela teve uma mágoa dele e que ela, como ela é muito fina, muito elegante, muito que não se envolve em polêmica e nessas coisas, ela simplesmente se absteve, sabe? Mas
Eu
ele
acho.
sempre que falou dela, ele falou muito bem dela, né?
Sim, eu acho que ela tá nesse lugar aí já passou e eu sou educada e tudo mais. Mas eu sinto também que ela tem um respeito pela história e que ela não quer, como posso falar, polemizar isso, né? Levar isso para um lugar de mídia mesmo, sabe? Tipo, eu não vou vender isso como assunto meu mais. Tipo, ficou lá atrás e ok, assim, acho que é bem respeitoso. Você acha que tem a
Exato.
ver também com a desestrutura que ele e os irmãos tiveram dentro de casa? É só assim, eu sei que você não gosta, você não quer falar sobre o Nick, mas assim, você consegue ver um paralelo dos dois, assim, em relação às relações, de estar sempre em relações problemáticas, sempre
Olha,
nesse lugar.
Eu não vou comparar nem as relações de Nick com as relações do Aaron, mas eu vou comparar a relação de homem que é novo, que tem tudo, que é privilegiado, que é imaturo. Então, assim, por exemplo, eu vou mencionar um caso deles dois, né? Já mencionando os dois, que foi quando Nick teve aquela relação toda conturbada com a Paris Hilton. A relação acabou. O Nick estava
Nossa.
solteiro, mas ainda estava meio que querendo voltar com ela. Ele fez uma tatuagem para ela. Que ele não fez nem para os filhos, ele fez para ela, tem uma tatuagem dela. Então ele gostava muito dela e ele sentiu muito quando eles dois acabaram. Mas quando foi, eu acho que foi uns 2 ou 3 meses depois, o Aaron chamou a Paris Hilton para sair, para jantar, levou ela para jantar. Não sei se eles chegaram a ficar ou não, mas ele tirou várias fotos e postou fotos de Paris Hilton no carro dele com um buquê de flores que ele deu. Entendeu? Então, isso, o Nick, por exemplo, se sentiu muito traído, se sentiu assim, pessoalmente atacado. Então, eu acho que vem do privilégio, vem de você ser um homem, vem de você querer mostrar que você pode, que você faz e que tem muito, muito pouco pensamento no futuro, tem muito pouca responsabilidade emocional e afetiva com a mulher mesmo, mesmo que seja Paris, que está ali no meio de uma briga de dois irmãos que não tinha nada a ver. Entendeu?
Nossa,
Com ela de
você
verdade,
te
sabe? Era
matou.
um querendo atacar o outro. Então, eu posso dizer que é o mesmo perfil de comportamento de ex meu, que tem dinheiro e que é rico e que é bonito e que tem várias pessoas no pé e que dizia para mim assim: ah, você é a mulher da minha vida, mas você não vai ser a única, você é a oficial, mas você não vai ser a única. E acha que e tem o direito de fazer isso porque é homem, porque é bonito, porque é rico, porque sei lá, que eu era besta e deixava ele fazer.
Mas vai poder, né? Nossa, você
Exato.
sabe que, fazendo só um parênteses aqui, eu não lembrava que o Nick tinha namorado a Paris Hilton. Quem veio me lembrar foi o TikTok, né? E eu não sei se você também tem essa impressão, que de vez ou outra o TikTok assim quer pegar o Nick para dar uma rasteira em relação a isso. Você tem essa impressão também? Tipo,
Então,
ai,
não, sabe
vamos
por que eu não
começar.
tenho? Pessoalmente, porque eu não tenho TikTok.
Ah, tá. Porque, nossa, toda hora tem, tipo assim, um expose em relação a isso e tudo mais. Fala, gente, eles querem cancelar a qualquer custo, cara. Em relação a isso, que já passou muito tempo. Porque nem no documentário dela, ela falou tanto sobre isso. Acho que ela nem chega a falar, ou só cita. Ela nem chega a expor ele, sabe?
E no livro dele também, ele fala dela muito pouco. Muito pouco.
Então. Outra coisa também que a gente podia comentar, acho que na primeira parte a gente falou dele ter ido ficar um pouco com a mãe, ter ido naqueles programas de sensacionalistas, né, para falar da relação deles dois. Mas nesse período que ele ficou meio em hiato, entre aspas, né, ele tentou fazer várias coisas, né? Não era uma pessoa que ficava parada. Participou do Dance with Stars, né, fez filme e tudo mais. Você acha que ele também não conseguiu gerenciar a própria carreira, ou o dinheiro realmente era uma coisa que não estava ajudando ele a levar, assim, a falta do dinheiro, né? Porque quando ele chega no Love, é um álbum muito bem trabalhado, muito bem feito, e eu fico me perguntando por que que ele não fez isso antes, né? Qual foi esse processo que ele não conseguiu chegar nesse lugar? Por exemplo, antes do Shimibi, por exemplo, porque eu acho que o Love e aquele álbum que tem o
Purpose?
Sorry do Justin Bieber, eles estão a pau a pau.
Não, aquele o seu álbum Purpose do Is Purpose? É
Eu acho.
muito bom aquele álbum de Justin Bieber. Meu Deus do céu, eu lembro um Réveillon quando atingiu. Eu tomava banho escutando, acordava, escutando, ia dormir, escutando. E olha que eu não sou fã de Justin Bieber, não, viu? Mas aquele álbum é maravilhoso.
Eu também não sou fã do Justin Bieber, eu gosto daquele álbum, de fato. Mas eu acho que tem ali uma qualidade que me lembra esse álbum, assim. E que eu acho que se o Aaron tivesse mais suporte, ele chegaria ali. Você concorda?
Olha, especulação por especulação, eu também poderia ter sido uma Britney Spears. Meu
Isso é
sonho.
dinheiro, né?
Não, misericórdia, misericórdia, que eu olho na vida dela hoje, é uma coisa tão triste que eu dou graças a Deus pela minha vida. Mas eu vou falar assim que eu acho que tudo na vida é tempo, é oportunidade e são escolhas, sabe? Eu acho que, por exemplo, hoje. Eu tô falando de mim pessoalmente, né? Eu tô numa fase da minha vida que eu tô muito mais centrada e muito mais focada na minha saúde, no meu corpo, no meu trabalho, em me melhorar profissionalmente, me melhorar como pessoa. Então, eu estou nessa fase onde eu estou analisando meus erros e eu estou tentando, eu penso antes de fazer as coisas. E se eu tivesse tido essa mentalidade, por exemplo, quando eu estava na faculdade ou quando eu recebi a minha primeira proposta de emprego, que foi muito boa, e eu perdi, eu acabei me demitindo, saí de lá porque eu estava sendo irresponsável e eu não tinha responsabilidade nem a contabilidade nenhuma com o trabalho, não estava nem aí para o trabalho. Se eu tivesse a mentalidade de hoje, poxa, onde eu já não estaria? Uhum. Sabe, onde minha carreira não estaria? Onde minha vida financeira não estaria? Né? Muitos perrengues que eu passei depois disso talvez nunca teriam acontecido. Então, eu acho que tudo são escolhas. Eu acho que o talento de Aaron sempre existiu. Sempre existiu. É uma coisa, o dom nasce com a pessoa. Então, desde criança, ele sempre teve esse talento. Entendeu? Ele sempre teve o dinheiro para produzir, para investir, até porque quando ele começou a ser a carreira, Nick já era famoso e rico, quem bancava era Nick. Então, a diferença de Nick, que era pobre, né? E teve que se fazer sozinho, o Aaron não teve essa dificuldade. Ele tinha aí o suporte financeiro. Então, e tinha também os conhecimentos, ele tinha os contatos, porque o irmão já estava nessa área. Mas eu acho que é a vida de cada um. Eu acho que, por exemplo, talvez ele se empenhou tanto nesse relacionamento e se focou tanto nesse relacionamento com Hillary, que ele não gravava mais tanta música, que ele não queria mais estar indo para o estúdio, que ele não queria estar buscando, entendeu? E aí, quando acabou, ok, aí vamos tentar fazer coisa nova, porque agora ele está sozinho, agora ele tem que focar em outra coisa. Então, bota a mente para outra coisa, entendeu? Eu acho que é assim, eu acho que, infelizmente, se ele tivesse, né, como eu, como você, aproveitado todas as oportunidades com sabedoria desde o começo, realmente, eu acho que ele estaria aqui conosco.
É engraçado quando você fala do talento, né? Eu fui escutar a discografia dele, o primeiro álbum basicamente é um álbum de rap, né? Porque ele não canta nada, ele só rapa, né? Uhum. E aí, quando você falou que você ama aquela balada dele...
I'm All About You.
Você vê a voz dele desabrochar ali e é muito linda, né? Tipo, uhum. Gente, por que não tava antes aqui? E até depois, naquele álbum que é super estranho o nome, eu não sei ler isso. Itaquek, é isso? Como é que fala?
Eu não lembro, eu tinha que dar uma olhada.
O álbum da capa azul dele, né? Ele canta bastante no álbum, assim, é um álbum super gostoso também. Inclusive, é o que eu mais gosto. E meio que não deu certo na época, né? Não sei por que também, porque se é um álbum melhor do que os anteriores, mas ok. Então, é muito triste, de fato, você ver que o talento foi desperdiçado. Mas uma coisa que você... Até foi você que me mandou que a Angel tá de ajudar crianças, né?
A
saúde mental de crianças, e ela fala uma coisa que me pegou muito, que ela fala que eles chantageavam ele para ele poder fazer as coisas, né?
Uhum.
Então, eu acho que, e você falando isso, que ele, quando se apaixonou pela Hillary, ele deixou de trabalhar, né? Deixou de fazer algumas coisas para estar ali, eu acho que ele queria viver uma vida normal, né? Em Exato. Algum momento, e isso meio que conflitava, porque talvez para ele aquilo fosse disruptivo para ele sair, e aí acabava sendo inconsequente, né? Tipo, irresponsável.
Eu acho que a questão a minha visão é de pelas entrevistas que eu vi, pelo contato que eu tive com ele mesmo pouco, por tudo que eu acompanhei, eu penso assim, que ele não era o sonho da vida dele ser cantor, não era o sonho da vida dele ser artista. Ele foi porque ele tinha talento, porque o irmão já tinha o conhecimento, ele entrou naquilo ali, porque ele queria passar mais tempo com o Nick, porque ele queria, sabe, sair daquele ambiente da casa dele, mas depois, ele começou a namorar, ele achou o amor verdadeiro, e a Hillary, ela tem uma família estabilizada, e se ele fosse para casa dela, ele ia ver os pais dela ali juntos, entendeu? Uma família normal que ele nunca teve. Então, é normal que para um adolescente que nunca teve aquilo, ele quer estar perto disso, ele quer viver aquilo. Então, uma música, não preciso mais disso. Sim. Entendeu?
Engraçado você falar isso. A gente chega bem depois, né? Desse momento, a gente chega no reality, né? Eu não tinha assistido o reality, o The Carters.
The House of Cards.
Desculpa, The House of Cards. E eu fiquei extremamente perturbado com aquilo, assim, porque é um show de horrores aquilo. Na época, ou até na fanbase, se falou sobre isso, porque, nossa, é muito ruim de assistir. Ruim do aspecto de entretenimento. Se você gosta de barraco, é perfeito. Mas você vê que as pessoas todas estão doentes. Aquela cena da. Ai, eu nunca... da irmã dele que cozinha. Ela no restaurante com o namorado, assim, é de doer. Você fala, gente, interna ela agora, porque ela tá gritando socorro ali. Você lembra que ela tá no restaurante, ela começa a discutir com ele e ele, tipo, passado, assim, tipo.
Eu acho que todos eles ali, para dizer que não, eu acho que Angel ela deve ter muitos defeitos, como todo mundo tem, mas eu acho que ela é a menos afetada. Se eu pudesse dizer, mas eu também não sei, porque também você vê que ela tem a ideia de pegar cocô de cachorro com a outra irmã e botar embaixo do travesseiro da outra, né? Que aí é uma coisa também de todas as brigas que eu tive com a minha irmã, eu acho um pouco pesado você botar bosta na cama do irmão, né?
Eu também acho. Mas
Mas eu acho que todos eles, assim, eu acho que. A Leslie, né, que faleceu, infelizmente, ela tinha esse problema com álcool, com drogas, porque ela também era talentosa, mas ela não teve metade da visibilidade de Nick. E ela sofria muito com a questão do peso, né, dela. Ela se sentia inferior por causa do peso, porque ela depois, quando ela tinha banda, começou a cantar, mas ela era conhecida como a irmã do Nick. Ela não queria isso, ela queria, né, para isso as pessoas se afetam muito. De alguma forma ela ainda casou, ainda teve dois filhos, mas enfim, teve o fim que teve, né? Muito
ela
triste.
teve dois? Eu achei que ela tinha tido só um, só o que estava com ela quando ela faleceu.
Eu não, olha, na minha cabeça eu posso estar errada. Agora eu tô, não quero falar coisa errada. Eu acho que ela tinha dois, mas eu posso estar errada. Pode ser que seja só um e eu esteja confusa.
Outra questão também é que, assim, daqui, pelo menos a minha visão, né? Que a gente tem, aí nos Estados Unidos, a gente tem uma cultura do, eu posso falar, da decadência, muito querida, né? Assim, as pessoas adoram ver um artista, tipo, a mais cair, né? Tipo, ai, nossa, ele tá definhando na televisão e afins. Você acha que isso pegou muito pro Aaron? Tipo, gostamos de ver o Aaron decair e queremos que ele fique nesse lugar e vamos consumir ele desse lugar. Você sente que em algum momento isso foi viciante para as pessoas e aí
Eu
jogou
acho que
ele.
não só para as pessoas, como para ele também. Eu acho que a partir do momento que ele viu que ele ganhava mais atenção da mídia, do público, quando ele tinha esses surtos, quando ele falava uma besteira ou quando ele fazia algo, né, se expor na internet, ele ganhava mais atenção. Ele começou a fazer isso mais do que fazer a música. Ou ele usava isso para trazer atenção para a música dele.
Sim, é
Entendeu?
como você disse na parte 1, né? Que ele falava muita coisa que você, pensando hoje, você fala, gente, ele tava jogando ali com a gente,
Exato. Que não tem lógica. Exato.
né?
É isso que eu acredito. Eu acho que ele. Eu não posso dizer com certeza, assim, 100% de certeza, mas eu acredito sim que pode ter. Eu acho que ele pode ter usado disso sim, que, né, que a mídia fez com ele e tudo, como uma forma de atrair ainda mais atenção. Entendeu? Fazer assim, ah, se é assim que eles olham para mim, então antes de eu lançar uma música, deixa eu falar uma besteira aqui no Twitter. Antes de eu lançar uma turnê, deixa eu, sabe? Ir para um programa e me expor e falar uma coisa super pessoal minha para chamar atenção de novo. Eu
Sim.
acredito nisso. Eu acredito nisso.
Você sabe que ele ia vir aqui em São Paulo para, né, fazer um show da Love Tour e acabou sendo cancelado, né? É
Sei.
bem triste, assim, seria bem legal ter visto esse show especificamente. Acho que a gente chegou ao fim, assim, eu só queria que você dissesse, se você acha que se ele não tivesse falecido, né? Se isso tudo que a gente está falando, toda essa problemática, iria se dissipar ou se realmente o fim ia ser assim. Porque no documentário, não sei se você assistiu, do Hulu.
Ainda não tive tempo. Eu não queria assistir documentário antes de falar contigo. Eu queria falar contigo de uma da minha opinião, sem ser influenciada pelo documentário.
É porque o documentário basicamente fala que o Aaron era uma pessoa com saúde mental frágil, né? E que ele foi explorado e afins. É, mas lá no final mostra ele procurando uma ajuda, tipo de análise em grupo, sabe? E então, tipo, eu fiquei pensando como que ele estava naquele lugar buscando ajuda e não deu tempo, né?
Olha, eu não sei, eu sei assim que eu tinha muito medo. E foi um dos motivos que quando a gente teve aquela amizade bem curta e depois, não foi uma amizade, né? Quando a gente teve nossas, porque a gente se conheceu, se viu algumas vezes e tal, e depois a gente meio que se afastou, eu até curti ficar meio que afastada e não tá muito ali, até não seguia mais ele no Instagram, não seguia ele no Twitter, porque eu ficava, me incomodava ver os posts dele, mas depois eu sempre ia assim, uma vez no mês eu ia cutucar, sabe? Eu ia ver o que estava acontecendo ali, só para ver se ele estava bem, porque também eu tinha esse carinho de qualquer forma. Mas eu fiquei muito preocupada com ele quando ele, num desses surtos que ele teve, mas foi do nada mesmo. Ele foi online, ao vivo, e ele ameaçou tanto a filha da Angel, que é a irmã gêmea dele, né? Quanto os dois filhos. Na época, Nicky só tinha dois filhos. E ele disse que a vontade que ele tinha era de pegar a arma dele e matar as crianças.
É, muito se fala sobre isso, né? Mas
E aí, quando ele fez isso, né, foi quando a irmã dele, a Angel e o Nick, em conjuntos, entraram com medida protetiva e realmente deram parte. Por quê? Porque eles também ficaram com medo. Que assim, poxa, ok, que ele tenha problema com a gente, ok, que ele esteja viciado, ok, que ele tenha problema mental, mas daí ameaçar matar crianças que não tem nada a ver com a história. Aí você lembra o quê? Desses assassinatos em massa que tem aqui nas escolas. Entendeu? Você fica com medo, porque as pessoas aqui nos Estados Unidos, elas têm acesso fácil à arma, de verdade. E, né, foi na mesma época que ele estava tendo muitos problemas com essa mãe do filho dele, de agressão física, ele foi preso várias vezes, ela foi presa também. Entendeu? Os dois foram presos várias vezes por estarem se batendo, entendeu? Violência doméstica. Então, assim, eu acho que chegou a um ponto que ele estava precisando muito de ajuda. De verdade, assim, porque se fosse uma brincadeira, se fosse uma coisa de momento, você não iria ameaçar matar os seus únicos sobrinhos vivos, que são crianças de 1, 2 anos, sabe? Eu acho, assim, que talvez ser pai poderia mudar ele. Mas aí, quantas vezes ele não se separou da mulher, ela grávida, bateu nela grávida, o menino nasceu, separou de novo, confusão de novo. Então, eu acho assim que o filho não veio para ajudar a saúde mental dele de jeito nenhum, infelizmente. Entendeu? Eu acho que aquilo ali estava botando ainda mais pressão nele de ser uma pessoa que ele ainda não estava pronta para ser. Então, poderia ter mudado, vamos falar, vamos especular, né? Um mundo alternativo. Claro que poderia. Ele poderia ter procurado ajuda, ele poderia ter entrado na reabilitação. Poderia começar a ir para um psicólogo, um terapeuta, poderia encontrar Jesus ou qualquer outra religião que seja. Ele poderia entrar, sabe, mudar e ter um relacionamento saudável com a esposa, criar o filho. Porque eu sei, conheço e vi tantos amigos meus, como eu vejo também de artistas que passam por uma fase muito ruim, mas se reerguem e conseguem depois ter uma vida comum, uma vida saudável. Então, isso poderia ter acontecido com ele também, eu acredito que sim. Mas, na minha visão pessoal, nesses últimos 2 anos antes da morte dele, estava muito pior. Eu estava com medo de verdade de que ou ele ia se matar ou ele ia ser preso. Entendeu? Eu estava sempre esperando assim que alguma notícia ruim em relação a ele viria. Infelizmente, era
É,
essa.
a gente sente daqui a energia, porque eu fazendo a pesquisa e eu assistindo isso, me aprofundando nisso, é deprimente, assim. Você
Muito,
realmente
muito triste.
não tem como você não colocar ele num lugar de doente e afins. E é engraçado que no documentário tem um amigo dele, que que é parceiro dele, que ajudou ele a produzir o álbum, algo assim. É, ele fala que quando o filho nasceu, o Aaron quis imediatamente se tornar responsável por aquilo, né? E aí queria trabalhar, queria ficar certinho, né? Então, meio que, não sei se é a narrativa do documentário, ou se era a realidade, ou se era um surto dele também, né? Tipo, um surto de sanidade, vamos dizer assim, né?
Eu acho que quando você tem um filho, muita coisa muda, sabe? Muita coisa, muito. Isso não é, não acho não, isso é verdade. A vida muda, sabe? Mas algo dentro da gente, dentro do ser humano, mesmo que você não queira criar aquele filho, mesmo que você abandone o filho, mas quando você vê o seu filho, quando você toca no seu filho, eu sei que para mulher e para homem é diferente. Porque quando a gente sente o filho dentro da gente, já muda aí. Meu marido, por exemplo, não dizia, disse várias vezes que não conseguia se ver pai. Ele dizia, eu com 9 meses de gravidez, ele dizia, não, eu não sou pai ainda, não. Só vou ser pai quando ela nascer. Aí eu ponho com um bucho desse tamanho que eu sou mãe solteira. Eu fazia brincadeira, eu ria. Porque eu entendia que na mente dele, ele só era pai quando ele visse a criança. Quando ele pegasse na criança, porque ele não podia ter aquela conexão emocional, afetiva que eu tinha desde o começo. Por quê? Porque a criança ela estava se desenvolvendo dentro de mim. Então eu sentia aquilo desde 2 semanas de grávida. Entendeu? Então é diferente. E mudou tudo para ele quando a criança nasceu. Como muda para todo mundo. Eu sei que tem pais que, né, que são horríveis, mães que são horríveis, mas o fato de você ter um filho faz você pensar na vida, faz você pensar na morte, faz você pensar no futuro, faz você pensar no que é que você quer, qual o seu legado? O que é que você quer deixar para o mundo? Porque você vai deixar através dessa pessoa. Entendeu? Porque o meu trabalho pode ser esquecido, o meu nome pode ser esquecido, mas essa pessoa que eu fiz, ela vai levar tudo que eu fizer para ela e tudo que eu ensinar para ela, tudo que eu der para ela, ela vai levar para frente. Então, eu acredito sim. Que ele pode ter até visto, poxa, não é assim. Quando meu filho crescer e ler essas coisas no jornal e ver essas coisas na internet, eu não quero que ele veja isso de mim. Eu quero que ele veja um outro Aaron. Eu quero que ele veja que eu sou um cara que, ok, eu tive esses problemas, mas que eu me recuperei. Eu acredito sim que ele estava tentando ser muito melhor e o filho deve ter dado muito mais força para ele fazer a coisa certa. Mas quando você está num sistema de doença mental e vício, você não é só a vontade, entendeu? A vontade é o começo. Você querer melhorar é o começo, mas você sozinho não consegue. Ele precisava de ajuda profissional mesmo.
Teve uma questão também que eu achei no YouTube, na verdade, uma entrevista da mãe dele falando que não acha que ele tenha sido um acidente, assim. Isso reverberou de alguma forma aí no.
A única pessoa que tá com essa história é a esposa dele, a ex, né? Que na verdade nunca foram casados mesmo. A mãe do filho dele. Então
É,
ela é
mas
que tá com essa história.
a mãe dele falava também, né? Não sei se ainda
Mas ninguém ouve a mãe
sustenta.
dele aqui, não. A mãe dele nada é a mesma coisa nos Estados Unidos.
Ai, tadinha.
Ela não tem credibilidade nenhuma, Jane. Mas a esposa, a mulher, né, por ser mãe do filho dele, ela tem alguma credibilidade porque ela tava ali convivendo com ele nos últimos tempos. Mas eu acho que eu não tô lá, não vi, né? Mas eu pensei primeiro que fosse suicídio. Foi isso que eu pensei. Mas pelo fato da morte ter sido muito parecida com a da irmã, também ser achado numa banheira inconsciente, né? Tem muita coincidência aí.
É com a da Whitney, né?
Então, assim, eu acho que foi uma overdose de remédio, entendeu? Você toma muito remédio. Você, eu vou tomar um remédio para dormir, então eu vou tomar um banho aqui para relaxar e vou dormir. E aí, por ter tomado uma quantidade maior de remédio, você dormiu ali e não acorda mais. E aí afogou, mas não tem como se. Você não tá com força, você não tem força física para sair dali. Entendeu?
É
Como
uma
se
das.
fosse eu que fosse numa banheira que for me afogar, eu não, só me afogo se alguém me empurrar.
Então,
Entendeu?
uma das alegações que ela fala é que a água estava verde, como se fosse sujo de grama, né? E que supostamente ele tenha sido assassinado no quintal, e aí tenha sido arrastado e jogado lá para.
Mas assassinado como? Se não tem tiro, se não tem facada, se não tem. não tem nada físico além do afogamento. A causa da morte é afogamento. A causa da morte não é droga, não é overdose. A causa da morte é afogamento.
Então, refuta tudo isso.
Exatamente. A causa da morte é afogamento. Não, tá no laudo médico. Não é droga, não, é, não foi a pílula, não foi a quantidade de narcóticos no sangue dele. Uhum. Não tem marca de tiro, não tem nada de briga que indique, né? Uma briga, uma coisa assim física, não tem nada disso. Tem uma quantidade Sim. muito grande de toxinas no corpo dele. Porém, a causa da morte foi... Não foi overdose, foi afogamento. Sim. Então, assim, grama... Bota uma folha dentro de um copo d'água e espera ficar verde.
É.
Não, não acontece isso. Planta, se fosse assim, todo quintal tava verde.
É verdade.
Não acontece isso. Eu acho que assim, eu acho que é mais uma outra maneira, infelizmente, de continuar chamando atenção, de continuar na mídia, sabe? Essa mãe do filho dele, infelizmente, ela é uma caçadote, vamos dizer assim. Né? Que ela não tem profissão, ela era prostituta, ela era garota de programa. Não estou julgando garota de programa de jeito nenhum, que é uma profissão, na verdade, no Brasil é até regulamentado, né? Parabéns a todas as garotas de programa. Continuem aí fazendo seus programas, tem nada contra isso. Mas,
o OnlyFans já monetizou isso, né?
Exato. Mas eu acho assim, eu acho que até ela deve... Eu não sei como é que vai ser, sabe? Por ela não ser casada com ele no papel, eu não sei como fica a questão dos bens dele. Eu sei que ela vai ter direito por causa do filho, mas quem é que vai sustentar ela agora? Como é que ela vai trabalhar com um filho pequeno?
É isso que eu ia te perguntar. Você acha que o Nick vai dar algum suporte a essa criança?
Rapaz, eu acho que ele vai... Se eu fosse ele, né? Pensando assim, nas últimas atitudes dele em relação aos irmãos, eu... Com certeza o Aaron tem algum dinheiro guardado, com certeza ele não vai se meter no... Como essa... Como essa dívida... O que vai acontecer com o patrimônio do Aaron, eu acho que o Nick não vai se meter. Uhum. Mas eu acho, assim, que se ela pedir pro filho, eu acho que o Nick dá. Não só o Nick, como todos os outros irmãos que estão hoje, graças a Deus. Os irmãos não, né? A Angel e... Ah, esqueci o nome da outra.
A Angel e a... Ai, meu Deus, eu também esqueci.
Que ela tá... As duas estão numa situação também muito boa de vida, financeiramente falando. Então, eu acho que os três, pra... pela criança, eu acho que eles fariam tudo. Mas eu acho que eles não fariam isso de uma forma de pensão. Porque eu acho que eles achariam que é como se eles estivessem dando pensão a essa mulher, entendeu? Isso é Sim. bem complicado.
Bom, acho que a gente chegou ao fim de tudo que eu queria falar. É, acho que tem outra polêmica também que eu esqueci de comentar com você. Eu tinha visto no TikTok. Nossa, TikTok é a fonte de tudo, né?
Eu acho que TikTok, vou passar o TikTok depois dessa nossa conversa.
TikTok é a nova Barça. Lembra da Barça? Os livros?
Uhum, lembro.
Nova Barça, você põe lá e aparece. Teve uma polêmica que uma... Eu não lembro se era um rapaz ou uma moça que escreveu a biografia do Aaron. E aí parece que eles quiseram publicar na semana da morte do Aaron, e aí teve uma polêmicazinha, uma coisa assim. Você ficou sabendo de alguma coisa desse tipo?
Não, infelizmente eu não soube. Infelizmente eu queria poder comentar sobre, mas não ouvi falar sobre a autobiografia dele, não.
É, tem no Amazon, e eu vi, tem uma moça, tem umas três moças. Engraçado que o Aaron tem muito fã, né? Porque tem muitas pessoas no TikTok lendo essa biografia, você acredita?
Ok.
Como Estranho. Se fosse um audiobook, assim. A pessoa começa a ler pra você. Olha, vamos ler o capítulo tal. Aí, tá.
Estranho.
É. Achei legal, assim. É um serviço público, né?
É, em vez de ser um audiobook, é um TikTok book.
É. Bom, é isso, então. Muito obrigado por você ter disponibilizado o seu tempo aí. Sei que foi complicado para você. E é isso. Eu queria, antes de terminar, deixar para todos os fãs do Aaron aqui, que o nosso intuito aqui é deixar uma mensagem positiva para ele, né? Sobre ele, porque em algum momento da história da música pop, ele foi importante. Ele já veio até pro Brasil, pro Rock in Rio, então ele tem um legado aí por conta dele, por conta do irmão dele. e afins. Então, esse podcast é uma homenagem para ele, assim.
E eu fico muito honrada em participar e ser convidada e toda a sua paciência para a gente conseguir gravar isso junto. A imagem que eu tenho, que eu prefiro ter do Aaron, é dele sorrindo, dele fazendo música, sabe? Dele se divertindo no palco, o amor, o carinho que ele tinha com os fãs dele. É essa a memória, essa é a lembrança que eu quero sempre ter dele.
Sim, eu também.
E se você gostou desse episódio, não esquece de seguir o podcast da Laís, The Backstreet Pod, para saber de outras histórias dos Backstreet Boys ou até mesmo do Aaron, quem sabe. Nos siga também no Instagram, Slaves of Pop, para saber de todos os lançamentos musicais da música pop e outros episódios que vêm por aí. Um beijo e até a próxima. Tchau.